Boa tarde, está no ar Sicredi Informa. Assuntos desta sexta-feira, hoje 3 de setembro. Sabe onde você pode investir no seu futuro e encontrar taxas justas de um jeito simples e próximo? No Sicredi. Vem abrir uma conta conosco onde você encontra produtos como poupança, crédito, cartões, seguros, consórcio. Sicredi, gente que coopera, cresce. O Ministério da Agricultura publicou ontem a portaria 386, que estabelece os calendários de semeadura de soja referente à safra 2021-2022, que deverão ser seguidos pelos estados produtores em todo o país. Implementada no Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja, a medida fitossanitária visa racionalizar o número de aplicação de fungicidas e reduzir os riscos de desenvolvimento do fungo Paxosora, as moléculas químicas utilizadas no controle desta praga. A semeadura da soja, que até o momento era estabelecida somente em estados como Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, passa a ser obrigatório também a partir dessa safra nos estados do Acre, Ceará, outros, dentre eles também o Rio Grande do Sul, que fica com o período de 13 de setembro a 31 de janeiro de 2022, totalizando 20 unidades da federação com período determinado para o início e final do plantio. O período, então, ficará de 13 de setembro de 2021 a 31 de janeiro de 2022. De acordo com a Coordenadora-Geral de Proteção de Plantas, Graciane de Castro, os ajustes foram efetuados pela Coordenação Nacional do PNFS, que identificou a necessidade de ampliação da coleta de dados, que ampara a delimitação dos diferentes períodos dos calendários de semeadura, assim como o seu efetivo impacto nos resultados pretendidos do programa. Segundo ela, o objetivo é que a medida seja implementada de forma orgânica e gradual, permitindo que os períodos subsequentes sejam estipulados de forma coerente com o contexto de cada região produtiva, em especial no que se refere a características edafloctimáticas, as práticas de manejo adotadas na prevenção e controle da praga e os resultados dos monitoramentos relativos à sua ocorrência em cada ano agrícola. De acordo com o substitutivo, os lucros e dividendos serão taxados em 20% a título de imposto de renda na fonte, mas fundos de investimento em ações ficam de fora. Na versão anterior, a alíquota era de 5,88% para fundos. Já o imposto de renda da pessoa jurídica será reduzido de 15% para 8%. Na versão anterior, a redução levava o tributo para 6,5%. A correção proposta na faixa de isenção da tabela do imposto de renda que está sendo discutida será maior desde o plano real. Os contribuintes perceberão redução significativa no imposto de renda devido e cerca de 16 milhões de brasileiros, metade do total de declarantes, ficarão isentos, segundo o relator da matéria na Câmara dos Deputados. Um dos pontos para os quais as negociações evoluíram a ponto de a oposição apoiar o texto é a manutenção do desconto simplificado na declaração de ajuste anual. Atualmente, o desconto é de 20% dos rendimentos tributáveis, limitado a R$ 16.754, e substitui todas as deduções permitidas, como gastos com saúde, educação e dependentes. Pela proposta inicial, esse desconto somente seria possível para aqueles que ganham até R$ 40.000 por ano, limitado a R$ 8.000, 20%. Após as negociações, o limite passou para R$ 10.500. Quanto à tributação de lucros e dividendos distribuídos para as empresas, pessoas físicas ou jurídicas, o projeto propõe a tributação da fonte em 20%, inclusive para os domiciliados no interior, no exterior e em relação a qualquer tipo de ação. A maior parte dos países do mundo realiza esse tipo de tributação. Entre os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, apenas a Letônia não tributa lucros e dividendos. Para a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o desempenho econômico do setor deve melhorar no próximo trimestre. No entanto, a questão das geadas preocupa a entidade, que afirma que o fenômeno pode frear o resultado esperado. As baixas temperaturas que acometeram várias regiões do país devem prejudicar o desenvolvimento do produto interno bruto da agropecuária no próximo trimestre. As pastagens passaram pela seca e, quando houve certa recuperação, geadas acometeram os pastos, prejudicando ainda mais a situação do setor, segundo diz um trecho do comunicado técnico divulgado pela CNA. O comunicado avalia o resultado do Produto Interno Bruto do segundo semestre, divulgado pelo IBGE. O setor registrou queda de 2,8% em relação aos três primeiros meses do ano. Sabe onde você pode investir no seu futuro e encontrar taxas justas de um jeito simples, próximo? No Sicredi. Venha abrir uma conta conosco, onde você encontra produtos como poupança, crédito, cartões, seguro, consórcio. Sicredi, gente que coopera, cresce. Nesta sexta, o sol até aparece em algumas partes do estado, mas a nebulosidade vai provocar chuva isolada agora à tarde em algumas regiões. A temperatura agora à tarde sobe menos, mas as máximas ficam acima dos 25 graus. Para amanhã, o sol aparece com nuvens no sul e no leste do Rio Grande do Sul, mas no decorrer do dia, áreas de instabilidade com muitas nuvens provocam chuva em todo o estado. Inclusive, alerta-se que poderá haver chuva localmente forte e até temporais localizados. No domingo, as nuvens ainda estarão provocando chuva, sobretudo nas metades leste e norte do Rio Grande do Sul, mas até o final do dia o tempo melhora e a temperatura diminui, mas permanece amena. Sicredi informa, teve hoje notícias do Canal Rural, Notícias Agrícolas e Metsul, próxima edição, segunda-feira nesse horário. Bom fim de semana e até lá.